Nome Urbana Culto, Bobina, número 18. Inquérito Brasil, São Paulo, número 49. Diálogo entre dois informantes. Temas: 15 instituições, escola, 13 profissões e ofícios. Números dos informantes: 61 e 62. Sexo feminino, 27 anos. Sexo masculino, 28 anos. Documentadores: Fernando Taralo e Ada Natal. Data: 21 de junho de 1972. Duração do inquérito: 80 minutos. Pista 1, de 30 a 1.484 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 62.
Gravação do dia 21 de maio de 1972. Bom, então, nós podíamos começar. Eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Eu acho que há uma experiência nesse sentido, sobre o que acham, não do ensino atual, mas da experiência que tiveram em relação ao ensino desde o primário, ou antes até do primário, se quiserem.
Antes do primário, não era formal, de modo que entra na fase de reminiscências.
Agradáveis, no caso?
A parte de conhecimento em geral, muito, a parte de educação, nem tanto, né? Dos hábitos e costumes, um pouco mais sofrido. Agora, quando a gente começa a pensar em ensino, ou no ensino pelo qual se passou, sempre se faz comparação com o que é atualmente, com o que está se vendo. De modo que ficar só falando
Não, não,
nisso
mas
é
seria
bem
bom.
estranho.
Seria bom comparar, por exemplo, se nota que se a coisa hoje é mais eficiente. E por quê?
Coisa
Não sei se
hoje.
é tão mais eficiente que esses métodos novos que eles estão pondo, esse tipo de escola nova. Ainda não deu assim um espaço de tempo para saber se é eficiente ou não, né? Agora, tem uma vantagem, não tem aquela rigidez que a gente sofria na escola. Agora, se isso vai trazer bons resultados ou não,
Acho que essa é a primeira opinião divergente do casal.
não sei. É,
Eu
ótimo.
acho ótimo esse ensino
É?
atual. Acho que o pessoal aprende, mas aprende mesmo, não decora, eles conceituam as coisas e a gente pega hoje em dia a criançada saindo de primário e eles sabem, eles entendem, eles conhecem muito mais do que a gente quando saía de
Mas
primário.
sabe que eu acho que atualmente eles conseguiram assim puxar pela curiosidade, quer dizer, atrair a criança para uma opção de ramos que hoje em dia eu tenho três sobrinhos, os filhos do Marcelo, e eles sabem de coisas assim que na minha idade eu nunca saberia. Coisas que na
Bom, a parte
escola.
dessas coisas não existiam também, né?
Bom, também. Mas uma curiosidade, sei lá, tem muito mais jeito, são revistas, são. Todo esse tipo de revista que vende semanalmente, quinzenalmente, não sei, é diferente. Eu acho que essa parte
Eu vou
é
abolir
a favor.
o senhor e a senhora para ficar mais
Ah, por
fácil para mim.
favor, pelo amor de Deus.
Mas você não acha que isso é uma vantagem?
Não, eu não sou contra, eu só
Quer dizer que.
digo que ainda não sei. Não deu para ser provado se é bom ou não para todos, entende? Porque pode ter umas crianças que sejam meio dispersivas e que esse método de ensino assim mais livre, que deixa a criança, como se chama, um campo muito maior para ela, quer dizer, ela tem mais liberdade e tudo, eu não sei. Mas já está surtindo efeito.
Aí tem a diferença é essa. No nosso curso primário, mesmo no ginasial, existia uma série de conhecimentos para se aprender que a gente usava um determinado método. Ou seja, estava lá, decorava, aprendia, aquilo entrava e ficava fazendo parte do cabedal de conhecimento, certo? Hoje em dia eles aplicam um método em que a criança
Vai
raciocina.
deduzindo,
É,
né? É
raciocina.
porque hoje em dia tem coisa que eu deveria saber que eu não me lembro, viu? É na base da decoração.
Você falou, inclusive, assim, que há menos, vamos dizer, há mais liberdade. Eu não sei exatamente o termo que você usou. Mas, no caso, você sentiu alguma coisa que o ensino primário era opressivo? Assim, por exemplo, a criança era castigada, repreendida, assim, com muita frequência. Como é que era feito isso? Na sua própria experiência.
Bom, eu nunca tive muito problema assim, porque...
Mas pelo que via, pelo que observava...
Mas era... Mas era bem mais rígido, né?
Eu acho. Não sei como é hoje ou como ele
está. Agora, como você perguntou, repreensão, castigo...
Mas isso é uma questão disciplinar, né? Então... É a tal história, existia numa época palmatória, depois deixou de existir, na época tinha o devo ser comportar,
escrever 500 vezes.
Se fazer competição, depois de algum tempo deixava de ser castigo, virava competição. Então, o Paulo Humbert e eu, tínhamos cadernos, devo ser comportar, a gente já fazia até tentar.
Ah, quer dizer que se achava que era uma vantagem, quer dizer, fazer a coisa assim, quem tem mais?
Não, quem faz mais depressa.
Isso é ótimo. Imagina se as pessoas que aplicassem isso tivessem, quer dizer, pensassem nesses resultados, talvez...
Olha, era
difícil
muito
de aplicar, não?
Em certos dias que estava muito chato, agradável, tal, calor, não sei. Idiotice total, não, nós dois, em vez de olharmos a aula e tal, a dona dando aula, a gente fazia castigo adiantado, porque sabia que
ia ter castigo um dia.
Extraordinário.
Não, mas é isso, eu não sei se era comum com outras pessoas ou em outras escolas, mas existia tanto castigo de devo ser comportado, de não devo fazer isso ou aquilo, que a gente habituava a encarar no esportivo.
Mas assim, que tipo de material, por exemplo, nessa, na escola de vocês, no primário? Se, por exemplo, que havia uma fase de usar isso, depois passar para outra fase, quer dizer, eu não vou dizer os nomes. Que tipo de material se exigia do aluno? Ele tinha fases de usar esse ou aquele material? Se lembram disso? Não. Principalmente na hora de fazer esse castigo.
É. Começava-se com lápis, depois se passava para caneta.
Para caneta.
Mas que tipo de caneta?
Caneta tinteira.
Caneta tinteira.
Não se usava
ainda. Não tinha serográfica.
Serográfica estava aparecendo e não se usava, aliás, era péssimo na época.
E nosso castigo nós tínhamos que escrever naquela letra que a feira ensinava, direitinho.
É isso que eu ia perguntar, se havia exigência.
A nossa de caligrafia. Sempre teve.
Mas acha que deu um resultado benéfico? Porque para mim, por exemplo, se eu tivesse tido esse castigo, quem sabe, né?
Melhorasse? Olha, a caligrafia minha ficou boa, né? Ocupa a página inteira,
rende,
quase.
Né?
Rende. Os meus trabalhos, a datilógrafa quase morre quando vê os meus trabalhos assim, depois reduz tudo as 4 folhas datilografadas. Isso tinha, era obrigatório, né?
Mas assim, quando é que o aluno começa a julgar o professor? Quer dizer, quando é que vocês se lembram de ter uma opinião sobre o professor?
Desde o primeiro professor.
Bom, mas sua opinião a gente sempre tem, meio preconcebida,
mas
tem.
A dona do pré-primário era uma belezinha e chamava Maria Aparecida.
Olha, tá vendo? Não sabia, né?
Não, essa ela já tinha me dito uma vez.
Mas assim,
quanto à qualidade do professor.
Eu acho que isso só mais tarde que a gente vê, né?
Só no ginásio.
E os defeitos, assim, quer dizer,
quando a gente pode julgar melhor, é bem mais tarde, só no ginásio.
Mas antes, não, nem afetivamente não se julga,
não,
assim.
O problema é o seguinte, bom, afetivamente sempre há, evidentemente, sempre há uma relação afetiva, mas qualitativamente, como qualidade,
só
aparecia no ginásio quando se tinha vários professores.
Porque bem no começo a gente só tem um ou dois professores,
não
né?
Não tem mais, hein?
Agora sim, na minha época eram bem poucos.
O que, aliás, eu acho fantástico, porque quebra a monotonia, mesmo para a criançada.
É outro estilo de dar aula, de didática.
Não perde a cabeça. Se irrita demais.
Que o dia inteiro com aquelas crianças.
Depois, ninguém é especialista em tudo, né? Quer dizer, fazer com que o professor primário seja realmente um sabedor de todas as áreas é querer demais.
É um esquema de ensino que eles estão implantando agora. Precisa primeiro fazer o professor primário aprender aquele negócio todo.
É, lógico.
Que é totalmente.
A coisa não vai marchar mesmo, né? Mas aí, quando o aluno começa a ter opinião sobre o professor, que tipo de vocabulário vocês usavam para caracterizar o bom e o mau professor? Porque cada um...
Vocês
se lembram disso? Quer dizer...
Olha, a gíria mudou muito daquele tempo para cá.
A faculdade de Direito foi pródiga nisso depois, né? Quer dizer...
Tá bom, tinha...
sempre faculdade de direito é muito assim.
Apelido, principalmente. É, é. Professores todos têm seus apelidos.
Mas pelo nome ou por alguma, vamos dizer, manifestação dele como professor?
Às vezes pelo. Isso variava muito, às vezes pelo tipo, pelo jeito, pelo aspecto físico. Às vezes até pode ser uma gaguice, gagueira. Ou variava. Uhum. Talvez assim um aspecto mais que se sobressaísse mais, né?
E esse tipo de professor, por exemplo, que não diz nada e preenche o tempo, assim, havia um termo para isso? Quer dizer, o aluno percebe, evidentemente, né, quando o professor faz isso.
Fica enrolando.
Havia muitos termos. Tinha o embromador.
Embromador é um.
Depois tinha. Pois é, agora eu não consigo me lembrar. Mas em épocas diferentes tinha dois ou três termos diferentes. No correr da história volta, assim,
e quando assim era realmente um sujeito que se apreciava e tal, também tinha uma terminologia específica, não?
Para esses casos não tinha terminologia
específica.
Era
só para os ruins.
Que aí se reconhecia que era obrigação do indivíduo ser bom.
O que tinha era frequência.
É, não.
E atenção, né? Porque frequência a gente tinha aqui mesmo, mas uns liam jornal. Outros faziam qualquer coisa, menos prestar atenção na aula, né?
Uhum.
Mas quando o professor é bom, é uma delícia.
Agora, comparando com os recursos hoje que essa meninada tem à mão, recursos inclusive materiais, vocês acham que realmente esse ensino pode se acelerar? Quer dizer, a escolaridade poderia ser diminuída com os recursos materiais que se põem à mão das crianças? Porque é o mesmo tempo de viram que não, até hoje não se mudou o número de anos, na verdade. Quer dizer, os mesmos anos que vocês fizeram, hoje se fazem também.
Mais.
Agora, o que eu pergunto é o seguinte, com os recursos que se põem aí, com essa preocupação didática, etc.
Aí é o seguinte, o número de anos que se consideram necessários para uma pessoa aprender uma certa quantidade de conhecimento, na minha opinião, é meramente sacramental. Resolveram que deviam ser tantos de primário, tantos de ginásio e assim vai.
É só convencional mesmo.
Que vem aí, Alexander Neil, ele pensa completamente diferente.
Liberdade.
É? Em que sentido, por exemplo? Eu não conheço o livro, não.
Não?
Ah, liberdade
não.
Sem excesso.
Ah, sim,
esse.
Conheço todos. Ah, conheço todos.
Pois é. O que acontece é que geralmente não se adota isso. Por uma questão de atavismo, a gente tem medo que não dê certo. Uhum. De repente, uma criança, um filho da gente, a gente deixa.
E nunca mais vai pra frente. Uhum. Empaca.
Mas eu acho que isso é meramente convencional. Tem que ser tantos anos assim, tantos anos assado, e o que o ensino deva ser nesse tipo de progressão de dificuldades que eles estabeleceram. Basta ver o seguinte, nós aprendemos números, contar, tabuada, operações básicas, na base do desenho do número para aprender o algarismo.
É,
e decorando para saber as tabuadas e depois começar a construir operações.
Agora
a criançada hoje usa a teoria dos números e dos conjuntos, que foi um negócio que, pelo menos, agora não dão mais, mas no primeiro ano da escola politécnica davam teoria dos números. E daí se tentava aprender por que as operações davam certo. Inverteram isso. Isso mostra que é meramente convencional. Resolveram que assim o pessoal aprendia. Uhum. Aprende, evidentemente. E por anos e anos e anos isso,
né?
Deu certo, tornou-se atável. Uhum. Ninguém quer mudar isso muito fácil.
Por isso que agora as crianças com esse novo sistema, elas aprendem muito mais depressa, não é?
Eu não sei se elas aprendem mais depressa, mas elas chegam à conclusão.
É, de entender. Mais fácil de entender, de visualizar o negócio, mais fácil.
Agora, no caso, por exemplo, assim, qual é a experiência na fase da vida escolar? Qual é a experiência, vamos dizer, mais negativa para o aluno? É a primeira, ou é a fase intermediária, ou é a própria formação profissional? Assim, no sentido de decepcionante para vocês.
Pergunta vale 64 milhões de dólares.
Ótimo. Para quem perguntou, está ótimo.
não tem resposta. Pelo seguinte, o indivíduo que está entre os 6 e os 10 sente e recebe de uma determinada maneira certas ações. Aquele que está entre os 11 e os 18 de uma outra, e de 18 a 23 ou 24, totalmente diferente, não se pode relacionar porque mudam as expectativas, muda o conhecimento do indivíduo, não daquilo que ele está tentando estudar, mas do sistema, e assim vai. Difícil dizer o que pode a gente lembrar de certas experiências traumáticas e dramáticas. Mas, não sei, não dá para dizer.
Assim, no seu caso, por exemplo, o Fernando ainda está na faculdade, está quase terminando. Mas acha que a universidade é uma decepção para o aluno? Quer dizer, ela constitui uma expectativa que não se corresponde? Sentiu isso pelo menos no começo ou depois? Achou que...
Essa perdi.
Durante o período de universidade, sim. Principalmente, eu diria, nos dois primeiros anos, no meu caso.
Sentiu decepção?
É.
É decepção, que o que a gente estava aprendendo não correspondia ao que se esperava.
Principalmente no seu caso, porque você tem que aprender no começo a opção de matéria, você não vê relação com a profissão.
Fundamental, então, mas depois, a gente vê que não.
Tem relação, né?
Que tem relação.
Tudo faz
que só. Valeria a pena a gente ter levado a sério. Etc, 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 tudo aquilo. Agora,
essa impressão de
a questão de expectativa
devia ter levado a sério a geral.
É qualitativa, não quantitativa. Não? A gente acha que entra na universidade, então, primeiro, passou o vestibular, agora é que é moleza. Não? Segundo, vai ser tudo interessantíssimo, não é? Terceiro, vai tratar só de casos formidáveis, que a gente já ouviu falar, e são esses que não se tratam. É o conjunto, é a questão da expectativa. Ela sempre, ou geralmente, sobrepõe um pouco a realidade. O desconhecido é muito poderoso, é muito preto. A mesma coisa acontece quando se sai da faculdade.
Isso, a maior decepção é quando sai da faculdade, começa a entrar mesmo na vida profissional e que a gente vê que a gente não está aparelhado de maneira nenhuma para fazer frente a. Os outros que já estão no meu caso, por exemplo, advogados, que já estão lá. A gente sai da faculdade assim, nua e crua.
Então você não acha que é falha da instituição, no caso?
Ah, isso é. Eles estão falando, posso tocar nesse aspecto?
Mas
faculdade?
É claro.
Eles estão falando, por exemplo, medicina, eles têm aqueles... a parte prática, eles... E na faculdade deles não tem nada disso. Eu me lembro de uma vez um professor ter pedido para a gente fazer uma petição. Deve ter sido uma beleza a petição, né? Mas uma. E sempre falaram, o diretor da faculdade na minha época dizia que ia fazer cursos práticos para poder encaminhar o pessoal, mas nunca saiu. Ele queria pôr um horário assim, totalmente estranho, sábado de tarde, ninguém queria, lógico. Mas isso é uma falha, porque eu estou lutando aí fora, batendo cabeça fora da faculdade, né?
Bom, eu acho que no meu caso coincide exatamente com o seu.
É muita teoria, teoria às vezes a gente esquece, o que interessa mais é a prática. Você fazendo duas, três, quatro vezes, você não esquece mais. Mesmo que esqueça algum detalhe, alguma coisa, você já tem na cabeça mais ou menos o esboço de como deve ser feito, né? Eu estou me matando por aí.
Aí no seu caso, por exemplo, existe às vezes uma conotação pejorativa para o recém-formado, porque o número de escolas se amplia, não é verdade?
Cada vez mais.
E se usa um termo pejorativo, porque eu me lembro de ter falado aí com um advogado amigo e tudo, e eu digo, olha como vai, e usei a palavra que se costuma dizer muito quando a pessoa... havia até na faculdade o licenciado que não era licenciado, então se fulano... Agora na faculdade de leis existe muito essa terminologia, lembra qual é? De chamar o fulano...
Licenciado?
É, e o não licenciado, quer dizer, o licenciado na Faculdade de Filosofia tem a obrigação de fazer as matérias chamadas práticas didáticas. Mas na Faculdade de Direito, não. A pessoa tem um grau, tinha um grau, eu sempre fiz só o primeiro ano na Faculdade de Direito, desisti, depois eu conto por quê.
É.
Mas... tem um grau, depois tinha que fazer necessariamente um curso de doutoramento que era incorporado ao próprio curso, uma coisa. O quinto ano era considerado doutoramento, naquela época em que eu ia fazer faculdade, era uma coisa desse tipo. Então a pessoa saía e tinha um nome. Você não se lembra disso?
Não sei, na minha época o quinto ano era incorporado, quer dizer, um doutorado já é uma parte posterior,
ah,
que a gente faz por fora.
Ah, sim.
Digamos, um curso de...
Como é que chama o aluno de terceiro ano que podia, ou de quarto ano que podia praticar?
Ah, a carteirinha de...
Solicitador.
Ah, sim.
Mas isso é outra coisa.
Isso
aí
é outra
já
coisa.
Eles dão a carteirinha para a gente poder trabalhar junto a um escritório, a algum outro advogado e poder ir ao fórum e... Quer dizer, tira processo, leva processo,
cruzado
leva alguma
direitos,
coisa para ele. É. Faz alguma coisa, uma parte do trabalho do advogado, certo?
Aham. E quando
agora,
a pessoa se forma, ele é o quê?
Bacharelando.
Aham.
Bacharelando.
Mas não se usa isso para direito. Você diz que ele é bacharel, né, de direito.
Bacharel.
Você acha que esse termo é pejorativo? Por exemplo, se dissesse a você, por exemplo, você é bacharel, então vocês tomariam isso assim como uma ironia,
não.
Qualquer coisa? Não.
Não.
Engraçado.
Porque usam muito, sabe?
Ainda se usa?
Ainda, pois é, eu estou trabalhando agora na Procuradoria do Estado. E tudo, não vem doutor, porque doutor só é quem defende tese, né? Apesar de chamarem a gente de doutor. É bacharel.
Ah,
bacharel.
Sim. Mesmo em linguagem,
digamos,
formal, é?
É.
Ah, pensei que não se usasse mais e que o termo tivesse ficado só com
não,
essa conotação pejorativa.
Não, eu não conhecia como conotação pejorativa, não.
É, eu também pensei que não fosse, mas usei isso e a pessoa teve uma
qualquer,
reação
até se olhar
violenta.
No diário oficial, qualquer designação, nomeação, é o bacharel, fulano de tal, não usa.
Mas isso não é porque hoje realmente os cursos de doutoramento já estão realmente implantados e realmente há uma diferença?
Ah, tem uma diferença, é outro passo acima, um degrau acima do doutorado.
Porque quando eu me inscrevi na faculdade de vestibular aí na São Francisco, quer dizer, realmente no quinto ano a pessoa tinha que fazer determinadas matérias para ter o direito ao título de doutor.
Tinha
que defender tese?
Tinha. Eu não sei que tipo, mas tinha um trabalho, uma dissertação, qualquer coisa assim, e parece que inclusive era o Reale que dava, sabe? Não me lembro como é que era a coisa, mas parece que ele era um especialista nessa área chamada doutorado, que era incorporado ao próprio quinto ano. Entende? No quinto ano, além das matérias, você fazia outras, duas ou três.
Seria muito melhor, viu? Porque hoje em dia é um problema fazer esse curso de doutorado. Eu já fui não sei quantas vezes na faculdade, mas o horário é horrível. Precisa ver se tem vaga, se você passa naquela seleção que eles fazem. E às vezes não consegue, então, o número suficiente de vagas preencher, então o curso não tem o curso. É horrível. E se fosse junto com o quinto ano, ia, né?
É, a pessoa
era mais fácil.
Ali, né?
Isso é realmente um problema de linguística. No Brasil não se fala ou não se chamam as pessoas pelo nome da profissão, não?
Na Europa,
não,
né?
Que não é muito sonoro, ou fácil.
O título de doutor aqui ficou muito popular, né?
É.
Todo mundo
é
doutor.
É médico, engenheiro, advogado.
É.
Não precisa ter defendido tese, é doutor.
É, menos o professor.
Desde que
não.
Tenha um diplominha.
É um galicismo mal aplicado, não?
Eu não sei, sabe, porque eu nunca pensei nessa coisa e nem inclusive nessa conotação pejorativa, a não ser com essa experiência que até me assustou um pouquinho, porque eu pensei que a pessoa fosse ofender.
Ele
já
não
tinha.
Gostou, é?
Não, não gostou, porque já tinha uma certa categoria profissional, já era da magistratura e tal, chamado de bacharel, mas a gente era amigo,
ele era,
né?
Doutor mesmo, defendia
não,
sua
já,
tese
tinha,
e tal.
E não gostou.
Não, mas eu acho que aí no caso, inclusive, foi efetivo, assim, e tal, ver o meu pesado bacharel, qualquer coisa. A pessoa ficou toda besquinhada, então eu resolvi tratar os advogados agora, tudo menos bacharel, porque eu não quero encrenca com advogado de maneira nenhuma, né? Mas aqui, no seu caso...
Eu não me chamo de doutor.
Não chamo não, de maneira nenhuma, não vou chamar nem de senhora. Aí, no seu caso, por exemplo, a faculdade dá condições de vamos dizer, de treinamento?
Comparando com a minha, eu tenho a impressão que é mais prática.
Não há,
né?
Termo de comparação. Você pode dizer que, para um advogado, existem certas rotinas estabelecidas de trabalho no fórum, fazer uma petição. Para um médico, existem certas técnicas para fazer uma cirurgia. próprio engenheiro, eles ensinam, conforme a especialidade, o suficiente para desenvolver aquele trabalho. Mas é uma profissão extremamente dinâmica. Não há nada estabelecido, ou há muito pouca coisa estabelecida. Só há coisas estabelecidas para engenheiros civis que constroem casas. Existe o código de obra.
Certo, mas...
Fora isso, não há rotinas e procedimentos.
Mas as matérias que eles dão...
São suficientes.
São suficientes. Por exemplo, em direito, eles só dão teoria.
Uhum.
E lá vocês têm matérias mais práticas.
É típico do tipo de atividade, né?
É, não tem termo de comparação, mas mesmo assim pode-se dizer que engenharia te habilite mais, né?
Uhum.
Do que direito. Porque o que vai habilitar um advogado é a prática. Por isso
o problema é o seguinte. Na engenharia, no estudo de engenharia, eles podem te ensinar grandes problemas e grandes soluções já ocorridas do passado e você usar isso para dar um passo à frente. No direito, eles têm que se manter ao que existe de códigos, sabe, alguns casos de jurisprudência formidáveis, como exemplo. Mas se eles começarem a dar caso modelo, tintim por tintim, para.
Não, isso não
todo mundo vai usar os modelos como modelos e...
Mais fácil mandar imprimir, né?
Pois é. Aliás, eles imprimem isso na revista dos tribunais. Este também.
Bom, mas aí, por exemplo, na experiência de ginásio, vocês levaram seriamente o ginásio?
Não necessariamente de acordo com a idade, né?
É. Porque... Por exemplo, você de vez em quando não dava vontade de... não ir a uma determinada aula...
Verdade,
então, o segundo ano é seriamente, ou foi, no meu caso. A partir daí, a gente aprendeu o método.
Qual é o método?
O método?
Ah, me conte, porque eu não sei, porque afinal
de contas
são ricos, não são? Quer dizer, os métodos são os mais variados. Como é que se fazia para não ir a uma aula?
Somente aula de ginástica era facílimo.
O importante é o método de passar de ano.
Ah, é?
É.
Como é que se faz? Assim, para realmente passar sem estudar muito. O que, que se usa? Ou se usava?
Basta estudar o suficiente.
Uhum.
Não se matar demais.
Existem artifícios chamados cola, etc. e tal, mas eles não servem sempre. O que eu tenho, eu estou convencido disso. Existe um método de passar de ano em qualquer escola do Brasil. Superior, pós-graduação. Existe, não existe?
Precisa,
é um hábito de ser estudante.
Mas de acordo com o professor, de vez em quando a gente percebe a matéria que ele gosta mais, o tipo de perguntas, quer dizer, a gente mais ou menos se baseia no conhecimento do professor para saber o que ele pode perguntar em prova.
Uhum.
Já nas provas antecedentes e assim vai.
Uhum.
Mas cola não... quem cola não sai da escola, né?
Sai.
Nem sempre, viu?
Aí, mas no caso, assim, por exemplo, de vez em quando escapulir de uma aula, isso era, por exemplo, havia facilidades para isso ou vocês criavam coisas desse tipo?
No meu colégio não tinha muita, não.
Depende
do colégio. A disciplina era tanto quanto...
E é uma questão de fase também. No ginásio, era muito difícil sair de uma aula.
Como é que chama isso, o aluno que faz isso?
Que sai da aula?
É,
no meio da aula?
Gazeteiro?
É, ou então o que resolve não
fazer. Cabulador?
Uhum.
Mas o cabulador sempre existiu e sempre existe. Uhum. O problema é que no ginásio
é
uma
difícil.
Atividade heróica cabular. No científico e na faculdade.
Ah, não tem problema.
Uhum. É praticamente obrigatório. Se aprende muito fora. Quem sabe até mais.
No pátio, né?
É,
no bate-papo, só a faculdade pra mim dava pra cabular. Mas até o clássico era só aula de ginástica mesmo.
Interessante que no meu ginásio, já que vocês são linguistas, né? É, linguistas ou filólogos?
Não chamo de filólogos, que aí nós brigamos.
Né? Então, desculpe.
Tomara que o patrão não ouça a gravação.
Mas no meu curso médio, nós cabulávamos aula. Ela na faculdade cabulava. Nós, na faculdade, matávamos aula. Dávamos tiros em aula.
Mas
que... o termo era matar a aula,
O termo era matar.
Mas havia uma diferença no comportamento da pessoa para mudar a terminologia ou não? Era a mesma coisa?
Não, era a mesma coisa.
É uma diferença de época, quem sabe.
Vocabulário, mas tá, é. Mas na faculdade não tem tanto problema, quer dizer, porque vai quem quer. Não dá aquele gostinho de cabular a aula como dava, quando a disciplina era mais ferrenha.
Os quintanistas não matam nem cabulam, eles
não
assistem.
É.
Não parece.
Sempre que alguém vai assinar a lista, ou o bedel que é conhecido, põe o número da gente lá e assim vai.
Mas aí, os dois tiveram que passar por um curso intermediário antes de fazer o exame para a faculdade, não? Já tiveram essa experiência ou já entraram direto?
Não, eu não fiz curso.
Eu fiz.
Fez? E como é que era, assim, o tipo de comparação que se podia fazer entre esse cursinho que antes?
O cursinho era ótimo. Professores excelentes, matéria muito bem dada, racionalmente dada. Foi o ponto alto do ensino médio, cursinho. Pelo menos o que eu fiz. Ótimo mesmo.
Acha que, assim, vamos agora, pensando nas coisas atuais, que afinal não está tão longe assim da sua época, que o cursinho é ainda um mal necessário, se é que ele seja um mal? Você acha, Lucília, que seja, não?
Eu acho que é um mal necessário, porque cada vez mais o pessoal está entrando em faculdade, então a concorrência é muito grande. E muitas vezes tem cada vez mais faculdades, mas não é qualquer faculdade que você quer entrar. Você quer ter um diploma numa faculdade conhecida, quer dizer, de nome. Porque às vezes você. Um diploma, faculdade qualquer do interior não conta
está
nada.
Está diminuindo essa necessidade também.
Mas tem uma certa prevenção, por exemplo, médico. O pessoal não vai no médico que se forma numa faculdadezinha do interior. Eu não me punha na mão do médico, assim, mas fosse assim, uma iminência, né? Mas, então, a afluência é muito grande. A concorrência, o ensino médio não deu, não capacitou para a pessoa entrar direto, exceto alguns casos, né?
Aplausos.
Foi sem querer.
Eu também mereço.
Tá vendo?
Também
então,
sem cursinho.
Então vem pra cá também.
Ah, eu sempre dou uma gozada nele e no meu irmão, que eu não precisei fazer cursinho nunca. Que eu sou...
O problema é que eu
mas
acho
é problema
que o cursinho
diária,
não é um mal e não é necessário, mas ele simplesmente permite que pessoas que estão numa idade onde não vem muita prática, as coisas, façam de uma maneira dirigida aquilo que teriam que fazer sozinhos. Isso é pegar toda aquela matéria, estudar ela, o que precisa, o que não precisa não estudar, tirar as dúvidas que não tirou, ou porque estava mais interessado em futebol, ou em jogar faquinha, ou bolinha de gude, outras atividades muito mais interessantes.
Na época, né?
Namoros, comissões de formatura.
É, lógico.
Competições esportivas, greves.
Greves.
É, existia,
um grande adepto da greve.
Então, olha aí.
Sempre fui.
Pois é, uma
eu
época
nunca
que existia.
Nós tivemos mais greves no curso superior.
Não tinha muito.
No científico e no ginásio tivemos uma ou duas só. Mas eram períodos em que eu nunca via professores tão satisfeitos e alunos tão satisfeitos. Juntos conversando no pátio.
Mas pelo fato de que o movimento ali tinha uma certa objetividade ou pelo fato só de não ter aula?
O motivo número um era o fato de não ter aula. Mas eu acho que a greve ajudou a criar grandes profissionais, ensinou muita gente a falar em público, mas muita gente mesmo.
Mas acho
abriu
que
os olhos de muita gente para problemas de caráter nacionais, certos ou errados, não tem importância, mas precisa abrir os olhos. Fazia parte do contexto universitário. Além do que era uma expectativa dos vestibulandos, e depois daquele racha teve
uma
mês
greve
e meio.
Descansar.
Descanso, né?
É, quer dizer que elas faziam parte, inclusive, do próprio currículo, né? Porque se esperava.
Se esperava, quando não tinha, era um problema.
Mas, assim, das greves de que você se lembra, você acha que houve alguma que realmente conduziu alguma coisa de positivo, assim, de reivindicação, vamos dizer? Porque A Politécnica não era muito famosa por adesão à greve, não, né?
Não, a Politécnica, quando fazia greves,
era por algum motivo muito,
muito sério.
Teve uma muito grande,
muito
lembra?
Grande. Foi a última.
O problema do... O que era mesmo? Greve, do...
Eu nem me lembro, viu?
Isso passa,
que... É, porque uma justificativa que eles davam era o seguinte, que havia tanta matéria para estudar que não dava tempo para pensar se estava certo ou se estava errado. Uma vez eu conversei com um rapaz do Politécnico.
Nós tivemos uma greve na Poli que era por motivos internos de organização da escola, agora eu não me lembro bem porquê.
Na época do Gama?
Acho que foi qualquer coisa do Gama.
Do Gama,
Gaminha sim. Fez alguma coisa lá na cidade
de Universitária. Que olha, pôs um polvorosa lá. Ele conseguiu tirar aquele prédio do meio do caminho? Sabe dessa casa, né?
Não.
Na cidade universitária tinham vários prédios.
Onde é que é a
escola de vocês,
né? Vocês
tudo? E ele achou que a avenida tinha que passar exatamente onde estava um prédio construído.
Ah, lá atrás da reitoria?
Simplesmente ele pôs abaixo.
Tinha uns prédios dos alojamentos que estavam no meio da avenida, que era o prédio da reitoria.
Quer dizer, a avenida não podia contornar.
Prédio pronto.
Passaram pelo meio. Incrível, viu? E assim vai, nosso. Ele ainda continua em Portugal, Gama Silva?
Ah, sim, baixa
claro.
Extraordinário.
Deixa lá.
Mas... A gente pulou de cursinho para greve, vamos voltar.
Vamos voltar, é muito melhor, né?
Agora eu tinha lembrado, nesse curso que nós fizemos na.
Na Getúlio Vargas?
Na Getúlio Vargas, eu tinha lembrado de falar na diferença com. Faculdade, curso método que nós tivemos. Lá o ensino. É baseada principalmente em discussões em aula, discussões de caso, eu achei muito bom.
É o método do caso.
É o método do caso.
É um esquema totalmente diferente.
Então eles dão, assim, digamos, uma bibliografia enorme, que a gente tem que se matar de ler, inglês, francês, espanhol, tudo.
Uhum.
E então eles apresentam um caso e a pessoa tem que preparar o caso, baseado nessa bibliografia, ou experiência à prova, opção de coisa, e discutir em aula. E a discussão, a gente não pode se eximir da discussão, senão não ganha ponto. E geralmente as provas são casos concretos, sabe, que eles apresentam. Isso eu achei muito bom, porque isso puxa, porque o aluno pode ficar quieto, parar, tem que...
Mas é um só que discute de cada
não,
vez?
Não, é geral.
Ah, sim.
A discussão é geral. Às vezes dá umas brigas, quero falar...
Eles praticam esse sistema para o curso de graduação também. É a única escola que faz isso, né?
Uhum. Era muito,
muito
bom.
Muito interessante. Muito mais dinâmico, muito mais ativo do que o sistema de preleção, o sistema
claro,
acadêmico.
Claro, inclusive experiência.
Depois,
de
casos práticos, quer dizer que tem 1.500 possibilidades e, como se chama, variáveis, que você tem que lembrar, tem que descobrir, porque eles dão um caso ali, explicadinho, pequeno. Então, para chegar a uma conclusão, tem que lembrar, é possível que aconteça isso para dar aquilo, então... Puxa pelo raciocínio, né? Eu achei ótimo.
As turmas são grandes? Não, não devem ser, né?
No começo eu tinha uma turma muito grande, eram uns 50, 60, né? Logo
você
no começo.
Tinha pós-graduação, o esquema é outro.
Não, mas nós estamos falando
mas
de pós-graduação.
Mas como é que eles conseguem com tanta gente? Porque eu só visualizo isso com pouca gente. Como eles conseguem a participação de tanta gente num esquema desse?
Geralmente eles. Alguém. Ele escolhe alguém para apresentar o caso. Então a pessoa apresenta o caso, apresenta a solução, o professor sai, ele fica lá, quer dizer, vai para trás, a pessoa fica lá como se fosse professor. Ele dá aula sobre o caso, apresenta toda a solução, como resolveu tudo. Aí o pessoal, os outros alunos, começam a levantar objeções. Não, isso aí está errado, porque isso e isso. E cada um vai dando a sua opinião,
uhum.
Que aí a discussão fica geral mesmo. Mas no começo eu tinha 50 e tantos colegas. Mas o curso lá é muito puxado. No fim eram 10 ou 14 que conseguiram acabar, muitos dos quais acho que não acabaram até hoje.
A filosofia do curso desse
é peneira,
método,
sabe?
É a seguinte, quem não se comunica...
Se estrumbica.
Então...
Depois também o volume de...
O assunto está aberto, quem quer participar, pensar, raciocinar junto, dar opiniões, entra. Quem não quer ou é tímido, não entra. Como o caso não tem uma resposta, e daí ele se aplicar bem à administração e não a certos outros cursos. O professor, quando apresenta um caso, não sabe a resposta.
E geralmente o professor não
dá
uma resposta dele.
Às vezes ele traz o problema
dele,
que ele
sabe?
Tem lá na fábrica e tal, que a gente
E nós resolvemos para ele.
Uhum. Mas isso, do ponto de vista assim, profissional, vocês acham que foi uma experiência importante para vocês?
Excelente.
Eu acho ótimo.
Uhum. E o curso é muito solicitado ou não? Deve ser,
bastante.
Né?
Cada vez mais.
Uhum. E cada vez mais a seleção está então, ficando mais rígida, né? Mais difícil.
No seu caso, por exemplo, é um título que deve ser valorizado, né? Assim, no lugar onde você exerce a profissão.
Não.
Não? Que engraçado.
Muito pelo contrário.
Ele exerce a profissão em um lugar muito peculiar.
É. Agora, para ele é muito valorizado, porque hoje em dia, se você abrir o jornal e olhar se precisa de engenheiro, geralmente vem assim, com pós-graduação em administração de empresas.
Ah,
já está se tornando uma coisa... Uma
o
coisa...
É que precisa esclarecer.
O meu problema é porque eu como procuradora do Estado.
Mas é, por isso que eu estava pensando os kits.
Mas não tem. Não, eu até apresentei quando eu fiz o concurso, eles pediam aquela apresentação de títulos, currículo, e eu apresentei. Eu não tinha acabado ainda, mas estava no fim. Apresentei notas para dizer que estava indo bem, né? Tudo. E não contou nada. Mas nada, 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 quase. Não interessa isso. Se fosse um curso de. Tanto é que o que eu ganhei de pontos, eu tenho a impressão que foi aquele curso que eu fiz de direito tributário. Que esse me interessa. É gozado? É um curso tão interessante.
Não aplica, né? Eu tenho a impressão que você aplicaria muito mais esse, ou aplica mais esse, pelo menos esse lhe dá, vamos dizer, certa cobertura, não dá, não?
Eu acho que ele me abriu uma visão assim geral.
Isso deve ser importante.
De tudo,
né?
Quer dizer, da indústria. Qualquer ramo, quer dizer, com esse curso a gente já tem uma visão, pode encarar os problemas de uma maneira diferente que o direito não dá, o curso de direito não dá jeito algum. Eu gostei muito.
Vocês acompanharam, talvez, a reforma universitária. O que vocês acham? Vocês acham que realmente houve uma reforma? Vocês acham que a coisa...
Para dizer a verdade, eu acompanhei as manchetes.
Eu idem.
É?
Não li.
Quer dizer, não sentiram a coisa assim,
não
pessoalmente.
Senti, do não. Que se trata. O que eles fizeram?
Eu acho que nada. Eu acho que a coisa está simplesmente
que
nominal.
No mesmo ponto, né?
Eu acho que não opera, não.
Não deu. Surgiu aquela pontinha de curiosidade, mas não deu para ler.
Ninguém entendeu.
Agora, e o que vocês acham dessa, vamos dizer, preocupação profissionalizante? No segundo ciclo, que o governo quer imprimir, que as escolas particulares também querem imprimir e tudo. Vocês acham que isso ajudaria o indivíduo?
Eu acho uma coisa. É muito difícil, por exemplo, eu acabei o clássico e, bom, tive problemas pessoais, doença, não sei o quê, não ia fazer nada, porque não poderia fazer cursinho, prestar uma faculdade, mas de última hora, tinha uma amiga que ia prestar, ela começou a estudar nas férias, eu estava com ela em São Sebastião, comecei a pegar os livros e estudar também, resolvi chegar e fazer minha inscrição e entrei. Quer dizer, eu não tinha pensado o que eu ia fazer ainda. Eu tinha pensado em outra coisa totalmente diferente. Fiz direito, na hora que acabei de fazer direito, eu achei que eu deveria ter feito outra coisa. Eu acho que a gente não tem ainda uma visão para resolver, a menos que uma pessoa tenha vocação, quer dizer, quero ser médico, tem aquilo na cabeça já, mas... Eu, no meu caso, estava meio titubeante. Eu fui para o direito e... Mas deveria ter pensado melhor ter feito outra coisa. Porque eu não sou do tipo de falar, etc. Eu sou meio... quieta, né? Eu só falo no meio de gente assim, muito conhecida. Quando tem muita gente, eu fico quieta, calada. Isso não é bom para advogado. Porque...
Primeira audiência... Quanto mais nervoso, não é?
Primeira audiência, assim... Sei lá, uma aflição, porque o que, que eu vou falar? Será que o outro advogado vai levantar alguma coisa que eu tenho que responder na hora? Aquele medo, né? Porque não tem facilidade para falar, se expressar, nem a prática, né? Porque isso com a prática vem. Agora, é difícil você resolver, assim, uma profissão. Qual a profissão que você quer ter? É ou não é? Isso, então, eles cada vez vão... antecipar mais essa escolha e talvez a pessoa escolha errado.
Ah, você acha que aí
eu
corre
acho
esse
que
risco,
sim.
Inclusive?
Aí não causa problema algum.
Não, é mesmo que mude estão, totalmente de...
O que eles estão tentando com essa ideia de profissionalizar antes é preencher uma lacuna que existe hoje nesse país. Nós temos ou gente chamada alfabetizada, ou gente que chegou até o fim do curso secundário e não tem nada na mão para exercer. Existem tipos industriais, eletrotécnicos, uma série de... mas poucas. Ou os doutores. Nós, os doutores. Na prática, quando a gente desempenha as funções práticas relativas à nossa profissão, a gente sente. Não posso dizer no caso de advogado ou linguistas, mas pelo menos o pessoal que faz engenharia sente isso. Não há nada que sirva de ponte entre aquele engenheiro teórico, de alto nível e caro, e o operário braçal, simplesmente, que faz o que lhe manda. Daí a necessidade e daí, quem sabe, essa ideia de se profissionalizar antes e também de fornecer a um número muito grande de pessoas uma atividade definida quando eles chegam ao fim do curso médio ou quando eles chegam a uma determinada idade, a uma determinada faixa etária. Evitaria muitos casos de um pessoal que, por uma série de motivos, tem que parar de estudar ou não quer estudar e não tem o que fazer.
Profissão, né?
Agora, acontece um problema aí. Se nós tomarmos um país desenvolvido, o Canadá, ou quem sabe, Suécia ou Noruega, vamos notar que um engenheiro recém-saído da escola pode estar ganhando o equivalente a $1.000. Enquanto que um lixeiro, mas lixeiro mesmo, eu sei dos números que falei com o canadense hoje no almoço, ganha $800. Ambos têm o mesmo tipo de assistência social e ambos vão ter os mesmos planos de aposentadoria. Então, nesse tipo de país, torna-se muito mais vantajoso não estudar. O indivíduo começa a trabalhar com 16, se aposenta com 41, praticamente, ou com uma diferença muito pequena, do que aquele que estudou 10 anos mais, que não é pouco, e vai então se aposentar 10 anos depois. Em países como esses, a existência de uma profissão não de nível superior, porém especializada, é um grande atrativo. O indivíduo vai, então, quem sabe com uma remuneração não tão maior, porque isso, essa diferença não existe como aqui. Ele vai exercer uma atividade, digamos, mais tranquila, mais agradável. E, nesses casos, há uma complementação entre os vários níveis. É um resultado muito interessante. E pode ser isso que... ou pode ser esse o objetivo. Primeiro, uma necessidade de ligação entre a mão de obra simplesmente braçal, não formada, não especializada, e os teóricos que nossas faculdades põem para fora ano a ano. E o segundo, a possibilidade de dar a uma pessoa que, depois de 10 ou 12 anos de estudo, achou que chega, dá a possibilidade de desempenhar uma determinada atividade. O que ocorre hoje, o indivíduo para, terminando o científico, o clássico, mesmo.
Nunca sem saber o que fazer,
não,
né?
Tem que ir para o comércio.
É a única escapatória. Eu não tinha entendido bem na sua pergunta. Você tinha dito profissionais, né?
É, porque
então seria como técnico em administração, que ele está fazendo. Eu entendi que seria você já se encaminhar para... na reforma eles tinham pensado em a pessoa se encaminhar, quer ser médico, faz, digamos, faz um tipo de científico, era isso que eu tinha pensado, por isso que eu
não,
falei.
Não, aí assim, técnico de nível médio mesmo,
eu entendi,
né?
Mal a pergunta.
Agora, nesse caso, mas o que eu me pergunto, a minha dúvida, eu não sei se vocês têm, é o seguinte, existe mercado para absorver essa gente? Ou aí se criaria um novo problema?
Depende da expectativa dessa gente. Atualmente, nesse país, existe mercado para tudo. Mas tudo. Esse problema ocorreu há algum tempo atrás. Aliás, não chegou a ser objetivo de uma greve, mas quase. Criaram um curso de engenharia operacional. Engenharia operacional seria um curso de engenharia de 3 anos de duração, com possibilidade de complementação.
Fez.
Isso provocou uma reação imensa por parte dos estudantes de engenharia, dos engenheiros e das associações afins, porque basicamente ia se dar o mesmo título a um indivíduo com uma formação, digamos, acadêmica, e a um indivíduo com uma formação prática, sanforizada. Logo de início, quando saíram as primeiras turmas de engenheiros operacionais, e esses saíram em grande quantidade, o mercado não os aceitava. O pessoal passou, olha, dois anos terríveis. A engenheiro da Fezinha não dá, não sei o que e tal. E eles, enfrentando o preconceito dos futuros empregadores, e eles apresentando as suas reivindicações. Eles fizeram a FEI operacional, mas o título é engenheiro, o salário tem que ser de engenheiro e não tem conversa e tal. Hoje em dia, praticamente não há diferença.
Nem salarial?
Só em empresas salarial, muito departamentalizadas. Tá. Quem sabe o salário inicial seja um pouco mais baixo. Mas o tratamento é o mesmo e, geralmente, a tendência é de se pagar a mesma coisa. Eu tenho na fábrica um engenheiro operacional, na manutenção,
então, bom, quanto ou melhor?
Todos os outros. Vale a pessoa, não vale o curso.
Não, isso que eu estou perguntando.
Vale
então,
a pessoa.
Bom, quanto ou melhor? Às vezes pode ser.
Tecnicamente não é uma grande coisa, não, mas é esforçado, dedicado.
Não é então, o cearense, é?
Não.
Mas aí, por exemplo, há certos colégios que estão fazendo opção para, já que tem que dar uma orientação profissionalizante de nível médio só para o terreno da arte, por exemplo, fotografia, cinema, o que vocês acham disso? Ficar só nesse terreno, quer dizer, não preparar sujeito para lidar com máquina, nada disso, no outro sentido técnico, vamos dizer, mas encaminhar o sujeito numa máquina, mas no sentido artístico.
Acho que o fato de encaminhar o sujeito nessas condições é um erro. Por outro lado, a gente nota que nos currículos estabelecidos hoje, o indivíduo pode ser um excelente estudante, que vai à escola, que estuda, que se interessa pelo que lhe dão e sair uma topeira absoluta. Que nunca ouviu falar em coisíssima nenhuma. Não de profissão, mas que não se relacione ou a formação para uma atividade profissional ou, sei lá, acho que só isso. Há cadeiras básicas para essa formação.
É uma tendência de especialização cada vez maior, né?
Eu acho que deveria ser obrigatório, isso poderia começar até em curso primário. Se dá uma certa, não diria formação, mas pelo menos informação de caráter
geral, genérico,
humanístico, artístico, filosófico, não como é dado. De artístico, mas... nós tivemos o canto orfeônico, que não sei se existe. Existe canto ainda.
Deve existir.
Eu era
as
uma coisas novidade.
Não morrem nunca.
Mas eu acho que a tendência cada vez crescente foi chegar
meus
ao que está...
professores,
ao chegar ao que está nos Estados Unidos, né? Quer dizer, a especialização deles. Afora aquilo, eles não entendem bulhufas, de mais nada. Nós temos tido muito contato com o pessoal estrangeiro, quer dizer, você mais ainda do que nós. E eles sentem assim, eles ficam até admirados, porque eles vêm para cá e a gente fala a língua deles. Não só a língua deles, como maior porcamente, mas falando pelo menos o inglês, o francês e o espanhol. Pelo menos o espanhol a gente entende. Se vai para algum lugar, não passa
vexame.
Fome, né? Não faz vexame. E assim, questão de artes também, de conhecimentos
tipo
mais
de
genéricos.
Tipo de atividade.
Vocês acham que, quer dizer, aqui o tipo de formação que se dá, o indivíduo fica mais, vamos dizer, tem mais perspectivas da vida?
Isso é difícil.
Não,
você comparou
só...
com o americano.
É, isso. É. Quer dizer, você acha
que conhecimento é mais amplo, não é tão... Tocam outros pontos que não só aquele que interessa especialmente ao curso.
Aqui você acha, quer dizer, a especialização, aqui. Você acha que o indivíduo fica mais...
Um pouco mais, eu acho que tem... Você acha que é a formação depois que dá?
Eu acho que aqui não fazem nada disso. no curso, eu estava dizendo, você pode fazer um curso inteirinho, estudar direitinho e tal, hein? Não aprende nada. Se você tem a oportunidade de viver num meio que se interessa por essas coisas, muito bom. Você não tem,
eu tenho a impressão que a formação influi muito aí.
Mas Estados Unidos não são um bom exemplo para isso. A formação europeia é muito melhor.
A europeia...
Mas por quê? No caso de abertura, acha que a europeia é melhor?
Não, é porque faz parte, e eu acho que é exclusivamente por isso, faz parte do tal do currículo sacramentário. A criançada tem que ir em museu, a criançada tem que ir, a criançada tem que ouvir música, então começa a gostar. Tem uns que não gostam, então quando se livram da escola...
Desliga. Aí depende da formação familiar.
Mas dá a oportunidade de sentir que existe, de quem sabe gostar.
Mas não com o objetivo profissional. Né?
Eles fazem isso não com o objetivo profissional,
lateral.
Mas sim com, para formar...
Um indivíduo, quer dizer, todo.
Um alicerce de cultura. Isso não tem aqui, é uma pena.
Acha que ainda não há, assim, quer dizer, na mentalidade da escola, nenhuma, vamos dizer, nenhum interesse, não digo interesse, mas nenhum objetivo para se chegar a isso ainda, não? Vocês não sentem isso, não? Na escola
nas
média,
minhas,
estou dizendo na
minhas,
escola média.
Não.
Não, não?
Pode ser que tenha mudado agora. Mas...
Como a gente vê pela reação do povo, não é brasileiro que frequenta o museu?
Está começando.
É.
Olha que nós temos, nós somos muito de museu, galeria, que é, nós adoramos quadros.
Museu de arte está
mas
está
sempre
surpresa,
cheio.
Está cheio.
É sempre cheio. E quando tem uma exposição que foi Portinari, estava cheíssimo. Nós tínhamos que fazer fila na porta para entrar. Saíam 50, entravam mais 50. Isso é uma coisa que a gente está notando que está começando a aparecer.
Mas acha que isso é graças à escola ou é mais aos meios de comunicação?
Aos meios de comunicação. Eu acho.
É mais aos meios
de comunicação. É a cultura vendida em tais fascículos também que eles
mesmo querem. Porque os professores hoje em dia não estão preparados para isso.
Não, não. Acho que realmente eles não teriam condições de fornecer pistas ao indivíduo para descobrir o mundo, enfim.
É porque eles não conhecem. Mas não há nada disso ainda. Quem sabe esteja começando, ótimo. Mas eu acho que alguns colégios se preocupam com isso, uma vez ou outra.
Mas nós, a nossa tendência não seria cair, então, naquele modelo de especialização, assim, mais ou menos enquadrada e tudo?
Né? É uma questão de saber dosar. Pode-se pegar...
Mas vocês fizeram um curso de pós-graduação e tudo mais, vocês... Sentem que realmente a tendência é essa, mais de exigir que o indivíduo seja especialista em, ou que o indivíduo, afinal de contas, seja especialista em, mas que não impeça outras atividades ou outros interesses, etc.
Aí é o seguinte, nós estamos caminhando para uma necessidade de especialização absoluta. Isso é, na minha opinião, praticamente inevitável. O que eu acho é que o indivíduo não deve viver só disso. Então, deveriam introduzir meios dele se especializar. Ótimo, não precisa disso para viver e tal, excelente. Mas abrir portas para ele gozar de outras atividades quando não está trabalhando. E essas portas não são abertas.
A escola não oferece isso de maneira nenhuma.
Eu acho que não. Ou se está oferecendo, está fazendo de uma maneira tão episódica que não chega a marcar os indivíduos.
Sim.
Por exemplo, os grêmios das escolas, pode ser que tentem, todos eles têm um departamento cultural. Né?
É.
Então, periodicamente, distribuem entradas para teatro. Mas... Não é como devia.
Sim.
Quem quer pega para tentar, sem saber o que vai acontecer, é um problema a mais. Não há uma atmosfera que crie uma real curiosidade para essas coisas. Não é uma pena isso.
E porque eu me admiro justamente por isso. Se a escola primária oferece já a teoria dos conjuntos, logo de início. Então, o indivíduo é capaz de fazer abstrações numa tenra idade, na verdade, quer dizer, ele estaria assim, mentalmente, me parece, muito mais em condições de receptividade tudo isso do que estaria provavelmente a minha geração.
Isso é verdade.
Não é? Eu acho que a nova, vamos dizer, a nova filosofia de ensino, nem de filosofia, mas o próprio currículo. Não é? Já. Vocês notam isso com crianças, vocês mesmos já fizeram observações a esse respeito, porque eles têm muito mais curiosidade. Mas
esse método de pesquisa que eles dão, não é?
Mas essa curiosidade é canalizada ou ela é difusa, assim, vocês sentem que
é? Não, ela é canalizada para certos objetivos. O problema é que nesse país ainda se separa educação de ensino. Então, ensino é aquilo que está no currículo.
Uhum.
Está no currículo, eles desenvolvem, caminham, aplicam técnicas mais modernas, fazem experiências e tal. Educação é o que não está lá. E ainda consideram esse tipo de atividades como educação. Só que educação se dá em casa.
Uhum.
Certo?
É.
É verdade.
E aí surgem grandes problemas. As administradoras do lar geralmente estão ocupadíssimas.
Ah, é.
E é muito difícil, no meio de uma tarde qualquer, pegar duas crianças e resolver que vamos até o Museu de Arte, até o Museu de Ipiranga. Não dá, nunca dá.
Uhum.
Enquanto que fazer isso em grupo é muito mais proveitoso,
escola,
e mais,
né,
fácil.
Claro.
Eu acho que tem algumas escolas primárias que estão tentando.
Miele Pérez
faz.
Faz. Fácil, eu vejo sempre falarem, o pessoal tem os filhos lá que vão ao museu, que levam aqui, levam ali, sempre.
Mas
tem alguma.
O Aconcú. Eles fazem uma coisa muito interessante. Provavelmente descobriram que geografia é uma das coisas mais chatas de se aprender e mais desagradáveis. Os geógrafos não concordam, mas é. Então eles pegam essa criançada e depois de ensinarem durante o ano o que é cabo, o que é ilha, o que é promontório, Bahia, Restinga, eles fazem uma excursão.
É.
Então as crianças vão
adoram,
ver.
Adoram, né?
E nunca mais esquecem.
Uhum.
É formidável.
É.
Mas aí também é um colégio caro.
A excursão é cara.
É cara.
Nem todo mundo pode dar.
É isso que eu tenho que pensar, dizer, cada vez a boa escola é muito mais privilégio do que a generalidade. Infelizmente, né?
Mas é.
É por isso que as coisas simples deviam ser introduzidas no currículo como obrigatórias. Então, é muito simples e muito barato ir a um museu aqui em São Paulo.
Claro.
Pode ser, para quem mora em Varginha, no Rio Grande do Sul, seja difícil.
Mas
aqui é fácil. Então, mesmo os grupos escolares ou os ginásios do Estado deviam ter horários para isso. Fazer obrigatório.
É, mas para se fazer isso, inclusive o diretor exige ser um requerimento do professor justificando a ida ao museu. Eu sei disso. Você
tem que ter
uma certa experiência em ensino secundário. Então, são as formalidades que ele vai ter que submeter, não sei quem, para poder soltar a meninada num dia X, fora do período, etc., no sábado, no domingo.
Se os pais deixarem.
É, mas ainda, é lógico, com a chancela da escola, que tem que ir como atividade escolar. Eu acho que isso é atividade escolar.
É, deveria ser.
E é um
difícil, isso é atavismo.
É toda uma mentalidade que está aí, né, envolvida. A gente não... mudar uma mentalidade, assim, com coisas e as escritas é muito difícil, né? Quer dizer, eu acho que é o tempo, é afinal de contas, é a evidência das coisas, enfim, que...
Quem sabe a gente chega lá, mas vai demorar.
Eu fico com medo desse ensino técnico por isso, sabe? Porque eu acho que a universidade vai ficar cada vez mais elitizante.
É isso que está se mostrando aí, né? Tantas escolas superiores, ela está deixando de elitizar.
Ainda mais que agora o Estado diz que vai cobrar o curso superior, quer dizer, vai ficar mais elite ainda.
Não, eu acho que o Estado vai cobrar e deve cobrar, e tem que cobrar. Só que tem que cobrar da maneira certa. Se o indivíduo
como
passa
no
exame vestibular, não pode pagar, Ele assina as promissórias.
Na Getúlio Vargas é assim.
Paga
é.
Depois de formado.
E quando está formado, então você paga a sua bolsa.
Uhum.
Não sei quantas parcelas e vai pagando. Conforme vai trabalhando.
Todos os alunos têm direito à bolsa ou não? Ele seleciona?
Não, não tem uma seleção, né?
Uma seleção por mérito ou por necessidade?
Não, por necessidade, não por mérito.
Inclusive tem bolsas parciais. Eles têm um departamento de avaliação, que é o departamento de bolsas. Então o indivíduo requer a bolsa.
Uhum.
E eles avaliam, eles pedem provas ao indivíduo, avaliam e às vezes concedem meia bolsa, um quarto de bolsa, é. Três quartos. Ou bolsa inteira.
Nesse curso há possibilidade de um fracasso, o indivíduo continuar? Não, ele tem possibilidade de fracassar, vamos dizer, numa etapa e se recuperar, ou ele se liquida?
Dependência, essas coisas, é meio complicado.
É difícil.
É?
Porque você...
Primeiro, o curso é por semestres, não é por anos.
Por créditos.
Pois ele é por créditos. Não é.
As matérias
por
mais
matérias.
Importantes, mais créditos, e as menos
ele
créditos.
Ele cataloga o desempenho dos alunos em. Como é que é o negócio? Insuficiente? É a história, pode ter dois insuficientes ou um reprovado.
É médio,
eu sei que no curso todo só pode ter um insuficiente. Aliás, um reprovado e dois insuficientes.
É alguma coisa
mas
assim.
Mas o que é muito puxado, sabe?
Uhum.
Porque a média lá é muito alta para você passar. Você tem que ter tudo acima de 7. Então, é uma média muito alta. Geralmente, tem provas assim que a gente tem 2, 3, e aí tem que se matar para levantar a média de novo.
Mas é, mas
por isso que
é
nós começamos com 50, acabamos com 10, 14.
Tem um risco grande de se perder o curso.
Tem.
Isso que eu ia perguntar.
Muita gente justamente. Desiste no meio.
Desiste por quê?
Não vai dar.
Porque assim, não dá, é.
Pelo número de créditos que ele já conseguiu e tudo, ou porque desanima?
Não, pela insuficiência, ele tem um insuficiente, ou se tem reprovado...
Já elimina, não?
Já elimina.
Ah, sim. Eu pensei que ele tivesse, vamos dizer, novas oportunidades
não,
para recuperar.
Não, se ele já preencheu aqueles insuficientes e reprovados, ele não continua.
Ah, não tem nenhuma não. Chance de, vamos dizer, recuperar aquilo que ficou.
Não, o quanto é insuficiente, ele pode recuperar. Ou ele faz a matéria de novo e se recupera passando, ou ele faz uma outra matéria e que passando, então ele apaga aquele insuficiente. Quer dizer, não apaga porque no currículo da gente vem, mas ele ganha os pontos, certo?
Sim.
Mas tem qualquer coisa com reprovado que não pode se inscrever mais.
É, e
acaba,
tem também
desligar,
se a pessoa para um tempo, não pode parar além de um certo tempo, que aí também já é, digamos, jubilado, né?
Sem
não. Ter, não é bem jubilado, mas está fora
do
nosso CTS. E lá eles fazem o possível para eliminar mesmo aqueles que não vão para frente.
Sim.
Para dar chance aos outros.
E no
certo?
Caso, terminada a pós-graduação, vocês apresentaram um trabalho?
Não.
Não.
Aí depende do regulamento.
Ah,
o regulamento você dele era anterior.
Dela é uma coisa.
Ah, essa saber os dois, claro.
Quanto o regulamento?
O dele, o regulamento era o seguinte, o curso de pós-graduação e o curso de mestrado eram duas coisas separadas. Então ele fazia o pós-graduação e acabou. Recebi então um diploma de pós-graduado em administração de empresas pela Getúlio Vargas. Aí ele faria então o mestrado, que é o que nós estamos fazendo, passamos um exame compreensivo e tudo. E acabando o mestrado, ele requeria o mestrado e faz um exame e apresenta matéria.
Se aprovado no exame, apresentava uma monografia, uma tese, é uma monografia.
Sim. Agora, no meu tempo já mudou, que eu fiquei muito triste. E o curso era de mestrado, quer dizer, o pós-graduado era uma preparação para o mestrado, era uma coisa só. Se eu parasse no pós-graduado, eu não recebia, digamos, uma papelinha, não recebia nada. Só recebia um certificado que eu passei no pós-graduado, etc., no curso preparatório para mestrado, digamos. Então, eu tive, obrigatoriamente, que fazer o mestrado. Mas não foi só o exame compreensivo. Eu tive que fazer um semestre de 3 matérias. Então, uma matéria obrigatória, a outra tem que ser dentro da minha área, e mais uma que eu poderia optar, mas dentro da minha área também. Então eu teria, faria esse semestre, passaria nessas três matérias, o que foi fogo. Aí me preparei para o exame compreensivo, passei no exame compreensivo e nós então temos que apresentar a monografia. Quer dizer, a diferença que tem dele para mim é que eu tive que fazer esse semestre de três matérias, que eram mais créditos.
E nessa monografia, alguém que ofereça o tema, que ajude?
Nós temos um orientador. A gente apresenta, aponta o orientador e ele aceitando.
Vocês escolhem, vocês mesmos que indicam.
Só que eu escolhi errado, eu quero ver se eu mudo a minha.
Isso é passar.
Então, conforme o orientador, ele conversa, mais ou menos indica o que seria interessante fazer, dá a bibliografia, discute, orienta, lê o seu trabalho, digamos,
atraso.
Não corrige. Por enquanto ainda não.
Sim.
Mas eles vão estipular.
Isso
é onde
nós
já...
sabendo, né?
Não, mas eles vão estipular logo. Quem foi que falou, Ronald?
Deve se
passar lá
para
ver,
porque
o nosso... O que acontece é que o pessoal faz o exame compreensivo e realmente depois de todo aquele curso, o exame compreensivo, quer dizer...
O que você chama de exame compreensivo? O que é isso?
É um exame compreensivo mesmo, é sobre tudo o que foi dado no curso inteiro.
Ah.
Tudo. Eles podem perguntar o que quiser.
Não é massacrante isso?
Mas é.
É simpaticíssimo. Leva 4 horas a 4 horas e meia.
É.
É escrito, eles dão perguntas.
A gente sai de lá assim, mas com a...
E a gente
faz... Não tem as cuca fundida, que...
Mas são... Mas, realmente, a pessoa tem que compreender a coisa, quer dizer, é compreensivo nesse sentido?
Não, ele é compreensivo porque
ele
compreende
amplo, ele compreende tudo. Então, ele tem várias perguntas, digamos, ele é dividido em... por departamento. Então, cada departamento tem a sua pergunta. Agora, no departamento da pessoa, na área, tem a pergunta principal e tem a segunda, que é mais específica. E aí, então, a gente, eles dão sobre... De todos os departamentos tem perguntas. Nós podemos optar, deixar de fora só um ou dois departamentos, né? Agora, de todos os outros, a gente tem que responder a geral.
Sim.
Agora, no nosso, a gente responde a geral e a específica. Quer dizer,
obrigatoriamente.
Que massacrante, né?
E tem que ter, assim, um nível mínimo.
Média 7.
Isso resulta no seguinte. Quando eu fiz... Não foi o primeiro compreensivo? O segundo?
Segunda.
O segundo. Fizeram 10, né? Ou 12?
2 puseram pra fora, ficaram 8.
É, e passaram 5.
Como 5? Você...
3?
3 passaram.
Passaram 3.
Que peneira.
É.
O nosso, como
o
já era
também.
Obrigatório, tinham 60. Que deveriam comparecer. Compareceram também um número irrisório, assim, uns 8, 6, 8, e passaram
5.
4.
Mas assim, o professor ele pode orientar um número ilimitado de pessoas ou ele tem uma cota?
Eu acho que a cota
não
é
está estabelecida,
ah,
porque
não.
O professor orienta a monografia.
Sim.
A monografia é privilégio de quem foi aprovado no exame. O número de aprovados é pequeno. Então não há regulamentação.
O dele deve ter sido o segundo e o meu foi o terceiro ou quarto. Né?
Uhum.
Porque teve um que eu pedi para transferir, né?
É.
Fiquei meio apavorada.
Mas do jeito que vai indo, vai ter pouco mestrado.
Afinal de contas, é uma seleção razoável. Já que se queira valorizar o título,
razoável.
Mas tá bom. Agora, essa história de passar em 3, alguma coisa está errada.
É,
ou significa que os alunos não aprenderam,
uhum.
ou que o exame está difícil demais. É de se supor que todos os que se inscrevam fizeram o curso e então tal, eles estão aptos. Pelo menos 50% deveria ser aprovado.
Mas o interessante nisso é que nós estamos dizendo que é compreensível sobre toda a matéria do curso. Agora, cada professor pode dar a matéria como ele quer, quer dizer, ele tem um currículo em base.
E nem todos fazem todos.
E nem todos fazem isso.
Ah,
e eles podem dar, por exemplo, o professor que prepara a pergunta para uma determinada área de exame compreensivo, ele pode estar se baseando numa bibliografia que eu nunca vi na vida. Quer dizer, eu tenho que ter uma noção de todos os assuntos, porque pelo menos uma noção dá para a gente responder, não é?
Uhum.
E as perguntas, vou te contar, Deus me
fantástico
Deus.
É levar 4 horas a 4 horas e meia para fazer um exame de 6 perguntas.
Ah, mentira, nessa base?
Eu quase matei o professor quando ele quis tirar a prova, mas ainda tem tanto para escrever, e você ainda estava lá fora esperando, né? Tinha Ainda tinha muito para escrever.
E são realmente, assim, perguntas extensivas. Quer dizer, as respostas são extensivas, eu pergunto.
São...
Não precisam ser extensivas, você escreveu...
Uma folha de almoço.
Eu estava fora olhando ele fazer o exame, estava sofrendo mais.
Não, foi interessante porque tinha aquele, num salão de conferências, os gatos pingados lá, né? 8 pessoas. Né? O método não funciona nesses exames, é sem método.
Naquela escola não tem.
Tinha um rapaz que recebeu as perguntas e começou a escrever, escrevia, ia buscar mais papel, escrevia, eu estava desesperando.
Isso depende da pessoa, né?
Começou às 8 direitinho, eu comecei a escrever às 10h30. Não tinha, isso não dava. Escrevi muito pouco e deu. Deu para passar. Mas a gente não sabe o que eles querem. As respostas são... recebem 4 notas. Todos os professores corrigem todas as respostas.
Ah, sim.
Então... Depende, é a tal história.
É a média, né? Das...
Empatia ortográfica. Uhum. Gostou do jeitão? Deu. Não gostou.
Então vocês não acham que o exame não é objetivo?
Ele não é objetivo. Ele tenta provar ou tenta aprovar aqueles que ou sabem tudo com imensos detalhes ou que têm a sorte de saber o que estava perguntado.
Uhum.
O que eles querem é pegar o creme do creme.
Uhum.
Como esse sistema não é válido, não funciona, então eles ou pegam o creme do creme mesmo, ou os com sorte.
Sim.
Evidentemente, nós dois somos o creme do creme, não o de sorte.
Que obrigada. Ainda bem que me incluiu, né?
É claro.
Eu já ia dizer que eu tinha uma sorte graça.
A gente está vendo que deve se confirmar.
É,
quando confete.
Mas essa história de... Vocês acham que realmente, no Brasil, daqui a pouco, a pessoa não tem que se dizer que formou por tal instituição, mas que tem o título de doutor por tal instituição? Você acha que a gente está encaminhando para isso? Que o título cada vez mais está sendo exigível?
O título você cada vez
isso
mais...
profissionalmente, não?
O título cada vez mais é exigido. Necessita-se de um título. Não de uma instituição ou de outra, mas...
O problema salarial, por exemplo. O título valoriza?
Valoriza, mas não resolve.
Certos títulos valorizam muito mais.
Não. Aí o industrial tem uma mentalidade totalmente pragmática.
Resultado.
Gostaria de trabalhar só com engenheiros, mas se tem um indivíduo que não tem absoluta formação, não tem formação alguma, porém que sabe, ele vale tanto quanto mais.
Como técnico em papel, né? Como o ramo dele tem as técnicas de papel que...
Valem fortunas.
Valem fortunas, porque se eles saírem de lá, a marca para.
Uhum.
Então, do ponto de vista industrial, eles dão valor à formação, dão o peso que deve ser dado, acham que o indivíduo que tem formação é mais criativo, pode dar um passo maior, ou é mais objetivo, tem um rendimento melhor, mas eles pesam também a experiência, os resultados anteriores, a vivência.
Uhum.
Não é uma análise assim. Quem é PhD vale mais do que ele, quem não é.
Isso sim. Mas em determinadas profissões eu tenho a impressão que isso, até em nível empresarial, a coisa está cada vez mais, não? Principalmente na nossa área de humanas, eu acho que sim.
Conta muito?
Conta muito.
Será?
Conta. Inclusive, depois eu lhe conto até assim, um episódio pitoresco a esse respeito. Que eu acho que realmente o título.
No Brasil, eu acho que não conta muito.
Conta porque o currículo da pessoa valoriza a empresa.
Ah, nesses termos pode ser.
Não é?
É possível.
Mas uma empresa que queira fazer concorrência, que apresenta o currículo daqueles que vão trabalhar, quanto mais título fornecer,
melhor é.
Lógico,
mais impressiona. Tá certo, concordo. Para quem julga nos termos de uma concorrência, então, eles querem fazer uma pesquisa, qualquer coisa dessa natureza, eu acredito que sim. Mas para a empresa, na hora de pegar os seus profissionais,
sim, claro.
É relativamente
muito diferente. Interessa são puramente resultados.
Claro. Agora, na mentalidade, vamos dizer, do empresário, realmente ele valoriza muito mais assim, o indivíduo que é capaz de quebrar os problemas com a sua, vamos dizer, prática, a sua vivência, do que o outro que tenha, por exemplo, para conseguir um lugar numa empresa. Quer dizer, o sujeito ostentando um título, ele não teria muito mais portas?
Se ele ostentar, além do que os outros ostentam, mais um título, sim. Se ele chegar com um título e um outro chegar com 10 anos de experiência numa hora corrente, é um caso a discutir.
Ah, não diga, no seu setor é isso, é assim, né?
Eu acho que em todos os setores.
Não diga.
É um caso a discutir. O empresário está interessado nos resultados, que é o lucro da empresa dele, da maneira mais barata e menos problemática.
Entendi.
Então, o homem de experiência é aquele homem que vai pegar a situação que ele tem no momento e levar aquilo ao melhor possível dentro daquele universo. O homem de formação pode pegar e dar um passo a mais. Dizer, olha, vamos ter uma boa ideia. Tem a boa ideia, a prova que dá certo, dá um passo à frente.
Uhum.
Mas nem sempre é isso que ele está almejando ou que ele precisa. Chega.